Muito boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados, muito boa tarde. Vamos fazer a aprovação da proposta da ordem do dia. Pergunto se há alguma consideração a tecer sobre a ordem do dia. Não havendo, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovada por unanimidade. No ponto 2 da nossa ordem do dia, temos a audição conjunta da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, a ANDAEP, aqui representada pelo seu presidente, o professor Felinto Lima, quem saudamos, e da Associação Nacional de Dirigentes Escolares, a ANDE, que está em videoconferência, a quem saudamos também. E perguntamos se estão a ouvir-nos. Estão a ouvir-nos?
Sim, sim, perfeitamente.
Muito bem. Bem-vindos também. Eu sugeria que, enquanto há o momento inicial da apresentação dos requerimentos, pudessem desligar os microfones para não haver ruído e ligarem apenas quando for para terem intervenção, para não fazer aqui alguma perturbação. Portanto, temos então estas duas entidades que vão ser ouvidas sobre a presença de influenciadores digitais que promovem a misoginia e a sexualização nas escolas, por requerimentos dos grupos parlamentares do LIVRE e do PS. No momento inicial, eu agradeço desde logo a vossa disponibilidade para tão rapidamente acederem a este agendamento. E dava então a palavra ao Grupo Parlamentar do LIVRE, primeiro requerente, para em 5 minutos apresentar o seu requerimento. Senhora Deputada Filipa Pinto, faça favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Também gostaria de começar por agradecer a pronta disponibilidade da ANDAEP e da ANDE para vir a esta comissão, para falar da nossa escola enquanto espaços seguros para todas as crianças e jovens. O LIVRE deu entrada de um requerimento nesta comissão após uma reportagem de jornal público que identificou através das redes sociais uma situação que já é subajamente conhecida, de que pelo menos 79 escolas que receberam influenciadores digitais e que fazem da sexualização das crianças um negócio. Na reportagem é identificado um desses influenciadores, Gonçalo Maia, por exemplo, e que ele próprio não produz apenas conteúdos para crianças, é também protagonista de vídeos para adultos, tem mais de 42 mil seguidores, que alterna a partilha de vídeos em escolas com a promoção da conta de OnlyFans, onde coloca links diretos para os conteúdos sexuais. Ficamos ainda mais preocupados com declarações de alguns dirigentes escolares, que dizem, por exemplo, que ele aqui até se portou bem, de forma descontraída e entre risos. Especialistas em violência sexual e representações mediáticas confirmam o que nos assolou quando vimos a reportagem. Diz, e cito, que as crianças tentam reproduzir o que veem e consomem, incluindo determinadas posições e expressões sexuais que não são próprias para a sua idade. De facto, as notícias conhecidas dão conta de relatos preocupantes de professores, auxiliares da ação educativa e diretores escolares, que em alguns casos relativizam ou normalizam estes episódios em contextos escolares. Soubemos já também que a Inspeção-Geral de Educação e Ciência instaurou um inquérito a dois diretores de escolas citados pelo jornal e que foi enviado um parecer às escolas com diretrizes sobre a entrada e permanência nos espaços escolares de pessoas externas à comunidade. Esse parecer nada mais é que a reprodução e a clarificação do que está na lei e dos deveres dos dirigentes escolares. O Sr. Ministro falou nesta comissão da autonomia das escolas e eu quero deixar bem claro também o que já disse da última vez, que o caso em apreço nada tem a ver com atividades pedagógicas, nem com a autonomia pedagógica, nem com o projeto pedagógico das escolas. Nós também não queremos que haja interferência na autonomia das escolas. Queremos apenas garantir o cumprimento da Constituição da República Portuguesa e da Lei de Bases do Sistema Educativo, nomeadamente no que diz respeito à promoção da dignidade da pessoa humana, da igualdade de género e da proteção das crianças e jovens contra todas as formas de violência e exploração em contexto escolar. A escola pública deve ser um espaço seguro, de respeito mútuo e de formação integral, o que é incompatível com a entrada em recinto escolar de agentes que promovem conteúdos misóginos, pornográficos ou de exploração comercial da imagem de crianças e jovens. O Sr. Ministro, em resposta ao LIVRE, na última audição, disse que não foi aberto um inquérito a mais diretores devido à novidade destas situações. E eu questiono como é esta relação das direções escolares com as associações de estudantes de uma forma geral. Estas últimas têm, até à data, tido carta branca das direções para tudo o que pretendam fazer nas suas campanhas eleitorais. Em quantas escolas mais poderiam acontecer casos semelhantes? O próprio Sr. Ministro disse que o artigo invoca 80 escolas, o artigo do Público, mas que podem ser mais. Por isso perguntamos se têm conhecimento de quantas mais e se têm conhecimento de situações semelhantes. Gostava de aproveitar para falar também do efeito surpresa, que é o que tem sido explicado pelo Sr. Ministro. Eu pergunto se é, explicando no fundo, que isto é uma coisa nova e que os diretores estão a lidar com uma situação nova. Eu pergunto se têm noção de há quanto tempo aconteciam atividades destas e se reconhecem que as direções não estavam preparadas para este fenómeno. Por último, queríamos aproveitar este momento para lançar perspectivas para o futuro. De que forma podemos atuar daqui para a frente, aqui também na Assembleia da República, para evitar que estes fenómenos se repitam e se perpetuem? E da parte das direções escolares, de que forma pensam que este assunto deve ser abordado num futuro próximo, tendo em conta que estão a viver-se situações novas a nível social e a nível escolar? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra agora ao Grupo Parlamentar do PS e será a Sra. Deputada Rosa Isabel Cruz a usar a palavra. Faça o favor, Sra. Deputada.
Eu prometo que não passo dos 5 minutos. Boa tarde, Sra. Presidente. Muito obrigada. Senhoras e Srs. Deputados, cumprimento um especial aos representantes da Associação Nacional de Diretores de Acompanhamento e Escolas Públicas e da Associação Nacional de Dirigentes Escolares. Muito obrigada pela vossa presença. Permitam-me começar com uma breve nota de enquadramento sobre esta audição que está a ter lugar, está a ocorrer num momento em que a matéria já foi amplamente exposta, discutida por todos, em audição com o Sr. Ministro, em comunicação social, ou seja, quer no espaço público, quer a nível institucional, incluindo a produção até de orientações por parte de um grupo de trabalho que o próprio Governo, ou que foi criado pelo próprio Governo. Ou seja, estamos perante hoje uma realidade que já não é desconhecida de ninguém, mas que, relativamente à qual, persistem questões relevantes que importa esclarecer com maior profundidade. Estamos a falar, portanto, da presença em escolas de influenciadores digitais associados a conteúdos de cariz sexualizado ou desadequado ao contexto educativo, uma realidade que naturalmente gerou muita preocupação. Mas, mais do que revisitar aquilo que aconteceu, e o que importa aqui hoje é, sobretudo, olhar para o futuro e para as condições que queremos garantir às escolas para decidir com segurança para que situações como as que aconteceram não se voltem a repetir. E é nesse contexto que o Partido Socialista colocou sobre esta matéria questões muito concretas ao Governo. E importa dizer que algumas dessas questões continuam ainda hoje sem um nível de esclarecimento totalmente satisfatório. Sabemos que foi criado um grupo de trabalho, sabemos que foram produzidas orientações e reconhecemos esse passo. Mas continuamos sem uma visão completamente clara sobre como estas situações foram enquadradas no momento em que ocorreram, que tipo de apoio ou de orientação existiam nas escolas e que tipo e que leitura é que foi feita de forma sistemática do que aconteceu no terreno propriamente dito. E é precisamente por isso que esta audição também é importante, apesar de o tempo já ser tardio e apesar de muito já ser falado sobre este assunto. Porque ela vai permitir ouvir quem está no terreno, não para atribuir qualquer tipo de responsabilidade, mas para compreender melhor como se decide e em que condições é que se decide. E há um ponto que me parece essencial sublinhar. A escola deve estar aberta à comunidade. E essa abertura é muitas vezes um fator de enriquecimento educativo. Mas essa abertura, naturalmente, exige um enquadramento, critérios e confiança. O relatório do Grupo de Trabalho vai exatamente nesse sentido, porque ele identifica a necessidade de critérios claros, da avaliação de riscos e da decisão fundamentada por parte das direções escolares. Isso é importante, mas também sabemos que estas orientações têm natureza indicativa e, por isso, colocam-se desafios ao nível da sua aplicação no terreno que nos preocupam. E é neste enquadramento que gostaria de colocar algumas questões às duas associações aqui presentes. Desde logo ao nível da prática concreta das escolas, como eram, até aqui, tomadas as decisões sobre a entrada de entidades externas? e que tipo de informações era considerada essencial para avaliar a adequação dessas iniciativas. Por outro lado, e no que diz respeito ao enquadramento existente, sentem que havia orientações suficientemente claras para apoiar essas decisões ou consideram que esse enquadramento poderia ter sido mais estruturado? Relativamente às orientações agora produzidas pelo tal grupo de trabalho criado pelo Governo, pergunto se elas respondem às necessidades que existiam no terreno. E o facto de não serem vinculativas, se é suficiente ou pode gerar alguma insegurança na sua aplicação. Naquilo que diz respeito à relação das escolas com a tutela, que tipo de apoio consideram mais importante para garantir decisões mais informadas e seguras? E de que forma é que pode ser reforçada essa proximidade e o acompanhamento às escolas? E, naquilo que também é bastante importante, ou seja, o ponto mais importante no meio desta polémica toda, que é a proteção dos alunos, pergunto-vos quais são hoje as principais preocupações que identificam neste domínio e que salvaguardas consideram prioritárias para evitar situações semelhantes no futuro. Gostaria ainda, por fim, de acrescentar uma última dimensão que me parece também fundamental, que é, na proteção dos alunos, não se fazer apenas através de enquadramento e de regras, mas fazer também e de forma decisiva através da educação e da formação. E deixa-me aqui acrescentar que passei a tarde numa audição pública sobre um projeto de lei que visa estabelecer medidas de proteção a crianças em ambientes digitais, e o que eu mais te ouvi falar nesta audição pública foi mesmo da formação e da educação que é necessário que os nossos jovens tenham nos dias de hoje. Porque naturalmente jovens mais esclarecidos, mais informados e com maior capacidade crítica, estão mais preparados para compreender, questionar e avaliar estas situações. E isto é também parte da missão da escola, formar cidadãos conscientes, autónomos e capazes de fazer melhores escolhas informadas. E é precisamente neste ponto que gostaria de terminar colocando duas questões finais, muito rapidamente. Consideram que as escolas têm hoje condições suficientes para reforçar esta dimensão de educação para o pensamento crítico e para a literacia mediática? E de que forma pode a tutela apoiar melhor esse trabalho, que é também uma forma de prevenir este tipo de situações? Muito obrigada, disse.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Então, ouvidos os dois grupos parlamentares requerentes, o LIVRE e o PS, dava agora a palavra à ANDAEP e à ANDE para uma intervenção inicial sobre a matéria, de que dispõem 10 minutos cada um, para responder. Dava primeiro a palavra ao Dr. Felinto Lima, que está aqui conosco, e depois ouviremos a ANDE de seguida. Tem até 10 minutos, se achar você, professor, para responder aos dois requerimentos. Obrigada.
Muito bem. Muito boa tarde aos seus deputados, à Dra. Manuela Tenda, presidente desta comissão, que hoje trabalhou bastante, pelo menos da parte de tarde, aos meus colegas, ao José Saleiro e ao Carlos Douro, estou no norte do país, em Braga, suponho. Na verdade, esta notícia saiu no Público no dia 1 de março. Foi uma notícia que nos entristeceu. Pensámos de imediato que estes influenciadores de nada levaram de novo, ou de positivo, às escolas. Os influenciadores positivos são os professores, esses é que são os bons influenciadores. E curiosamente, no dia seguinte, no dia 2 de março, numa segunda-feira, outra escola, talvez desprevenida, cai no mesmo erro. Uma escola que penso que vocês sabem, do centro do país. De imediato, o Ministério da Educação, no dia 6 de março, constituiu um grupo de trabalho, eu fiz parte, a minha associação fez parte, tal como a associação ANDE fizeram parte deste grupo de trabalho, que auscultou várias entidades, Conselho Nacional da Juventude, Ordem dos Psicólogos, para elaborar um documento, é verdade o que disse a deputada Filipe, um documento, uma orientação, uma recomendação, não uma obrigatoriedade, mas eu penso que os diretores estão a usar esse documento como uma obrigatoriedade. Porque, de facto, o que se passou foi, de facto, mexeu com as pessoas, mexeu com o nosso país, foi muito comentado. Depois, no dia 11 de março, a IGEC, a Inspeção Geral de Educação e Ciência, e o Conselho das Escolas, que é o órgão consultivo do Ministério da Educação, enviaram para as escolas um documento de sensibilização para a situação. Não eram ainda as orientações, estas vieram mais tarde, elaboraram esse documento. No dia 27 de março, final do mês, aliás, a proposta era mesmo essa, o grupo de trabalho tinha que concluir o trabalho até a final do mês, portanto, antes de 3 dias do final do mês, saiu um documento, umas orientações, umas recomendações deste grupo de trabalho para as escolas. Eu acho que este documento, está aqui comigo, vocês já o têm, com certeza, constitui um apoio, um verdadeiro apoio que este grupo de trabalho, neste caso concreto, o Ministério da Educação, deu aos diretores em relação a este caso concreto. Sentimos-nos mais confortáveis porque, de facto, ajudam-nos a interpretar a lei. Eu há bocadinho disse na conferência que nós diretores, não temos apoio jurídico e era importante que isso se concretizasse na prática. Não estou a desculpar aquilo que aconteceu nas escolas. Depois, a EJEC levantou, na verdade, pediu, na verdade, a 77 escolas informações, portanto, não há nenhum processo que eu saiba. Há dois processos de inquérito, mais um. Ontem surgiu mais um. Portanto, neste momento há três processos de inquérito. Processo de inquérito que podem dar a processos disciplinares, podem ser arquivados, portanto, não se sabe o que é que vai acontecer nestes casos concretos. Mas sabemos que neste momento há três escolas, três diretores, que estão com processos de inquérito, o último dos quais aconteceu ontem, portanto, numa escola destas 79. Na verdade, reparem, foram 79, 80 escolas que foram sinalizadas. Eu desconheço se há mais, desconheço se há mais. Desconhecia este tipo de situações também, desconhecia. Mas, reparem, atacou, entre aspas, 10% dos diretores. É bastante. Nós somos em Portugal 811 diretores. E, portanto, 10% dos diretores, na verdade, deixaram entrar nas escolas. Bom, nem em todas as escolas. Sabem que há situações destas que não aconteceram nas escolas. Há pelo menos uma situação, depois o público retratou-se, penso que sabem, que aconteceu fora da escola. Portanto, aquele diretor foi automaticamente ilibado, não é? Aconteceu numa associação que os estudantes alugaram, arrendaram e fizeram lá aquilo que outros fizeram, portanto, nas escolas públicas. Este documento, de facto, esclarece a lei, é verdade, esclarece a lei. Eu acho que não há qualquer dolo. Eu falei com alguns desses diretores, da parte dos diretores, houve, na minha opinião, mas a inspeção tem que concluir aquilo que eu vou dizer, houve excesso de confiança nos nossos jovens para com os seus diretores. Eu percebi que os diretores tentaram saber quem é que lá ia, de facto, animar a campanha eleitoral, porque isto sucede nas campanhas eleitorais das ações estudantes, normalmente do ensino secundário, onde é obrigatório, nas escolas 2, 3, não há esta obrigatoriedade. A ação de estudantes é obrigatório no secundário. E, portanto, penso que terá havido um excesso de confiança, mas eu gostaria que a inspeção realizasse o trabalho que está a fazê-lo neste momento no terreno, com os tais três processos de inquérito que estão a decorrer e com as informações que me parecem já terem sido recolhidas nas restantes escolas, portanto, aos quais o Ministério da Educação resolveu levantar um processo de inquérito que não é disciplinar ainda não é disciplinar, mas é um processo de inquérito à situação que, na verdade, ocorreu. E nesta primeira intervenção é isto que eu queria dizer.
Muito obrigada, Sr. Professor. Pergunto da parte da ANDE, quem vai usar da palavra, podem agora ativar o microfone e pedia que me indicassem quem é que vai usar da palavra. Faz favor.
Muito boa tarde. Iremos usar a palavra os dois, vamos partilhar esse privilégio. Eu gostaria de saudar a Comissão, os seus deputados, as senhoras deputadas, também o nosso colega Fiorento Lima, e iria iniciar de uma forma talvez um bocadinho menos simpática, mas nós lamentamos que o documento do pedido do LIVRE demonstra um desconhecimento do que é a realidade do movimento associativo de dirigentes escolares, uma vez que solicitou única e exclusivamente a participação da ANDAEP e esqueceu a existência da ANDE, o que foi corrigido posteriormente pelo requerimento do grupo parlamentar do Partido Socialista. E eu gostava só de relembrar que a ANDE é a primeira associação de dirigentes escolares, foi constituída em primeiro lugar, e, enfim, tem um trabalho já ao longo desde a sua constituição, também aqui com contribuições na Comissão de Educação e Ciência, mas também não só colaborando diretamente e trabalhando para apresentar soluções, nomeadamente E como um exemplo mais recente e se calhar com muito impacto na vida das escolas, o trabalho que realizamos no âmbito da recuperação integral do tempo de serviço dos docentes, um estudo que foi apresentado que provou à tutela que era possível realizar essa recuperação e que também demonstrou a preocupação que nós temos e que toda a sociedade portuguesa devia ter com o que vai acontecer nos próximos anos, que é a aposentação de muitos docentes e que vai criar uma situação, enfim, preocupante nas escolas. E, portanto, lamentamos e reforçamos aqui que o nosso trabalho é um trabalho que, por vezes, não é muito visível, mas é um trabalho sério, é um trabalho que é dedicado a apresentar soluções para os problemas. Se calhar não aparecemos tantas vezes, mas o trabalho está, enfim, em todos os documentos que são possíveis de aceder na nossa página e não só. Queria também começar por dizer que, de um modo geral, a ANDE revê-se nas preocupações que são manifestadas neste documento, que de facto é um documento que o requerimento do livro, que já é um pouco anterior a tudo o que já foi feito até agora, mas de facto nós concordamos que as escolas devem ser de facto lugares de segurança, de promoção de uma formação integral e que, enfim, devem promover também a felicidade dos alunos. Relativamente a isso, a demonstração também, tal como a ANDAEP, fez parte do grupo de trabalho sobre a proibição do desenvolvimento de atividades contrárias aos fins visados pelas instituições educativas, tendo dado inúmeros contributos para a elaboração deste documento, enfim, que dá orientações às escolas para se precaverem em situações futuras, porque as escolas, em muitos casos, já tinham algumas medidas de controlo e de regulação da participação de entidades externas, mas, de facto, esta situação que surge com os influencers bipolaridade da ação dos influencers no espaço escolar e aquilo que é a sua ação no espaço virtual, cria novos desafios que se calhar não estavam ainda acautelados nos documentos que existiam anteriormente. Eu vou passar a palavra ao Carlos Louro, uma vez que ele fez parte do grupo de trabalho e pode dar mais uma das chegas sobre esta matéria. Obrigado.
Olá, muito boa tarde a todos. De modo muito, muito breve, dizer que nos revemos em muitas das expressões e conceitos que são utilizados pelo LIBRE no documento e no requerimento que escreve. E dizermos também que a nossa participação no grupo de trabalho também assentou na defesa desses valores e princípios para o serviço público de educação. Todavia, gostava de referir que, e sendo a ANDE, a direção da ANDE integra 23 elementos representativos do norte ao sul do país. E por isso temos um conhecimento alargado da situação e logo que a notícia saiu no Jornal Público tivemos o cuidado de perguntar aos associados o que é que poderiam dar-nos para esclarecer os factos expressos. E daqueles dados que no requerimento nos aparecem ali, desconhecemos esses relatos preocupantes de ação de alguns atores que tenham relativizado a situação e, pelo contrário, conhecemos experiências e práticas que vão ao encontro do grupo de trabalho, isto é, onde existem já procedimentos para acompanhar a realização de atividades das associações de estudantes e o cuidado que existe em filtrar essas intervenções. E penso que isso também será uma das situações que estará, e foi, levou a que, das 80 escolas que foram identificadas, levou a que apenas 2 ou 3 processos de inquérito tenham sido abertos. E dizemos ainda que sobre o assunto, a AND, no grupo de trabalho e em sede própria, nos locais apurados, junto da Secretaria de Estado, e em todas as situações que fomos solicitados a pronunciar-nos, inclusive com a comunicação social, sempre defendemos algo, que é tão simples quanto isto. Apurem-se os factos e responsabilizem-se aqueles que não cumpriram com o seu mandato. Esta situação, continuamos a defendê-la e continuamos a achar que deve ser o modo de proceder. O relatório produzido pelo grupo de trabalho tem que perceber que estar a falar sobre algo em que participei se torna, se calhar, do ponto de vista ético, menos adequado. E por isso, dizer-vos que o contributo da AND no grupo de trabalho foi sempre no sentido de recuperar o que é a legislação que já existe, recuperar o âmbito de atuação dos dirigentes escolares e apoiar esses dirigentes escolares, não no sentido de prescrever modelos de atuação, mas no sentido de alertar para as situações na sua globalidade e atendendo aos seus contextos. E sobre o assunto, neste momento, é aquilo que se nos oferece dizer, porque ainda estamos a registar as perguntas que nos foram feitas e que guardaremos para a segunda intervenção a possibilidade de tentar responder. Muito obrigado.
Muito obrigada. Agradeço ao Dr. Jorge Saleiro e ao Dr. Carlos Louro também a sua intervenção e os esclarecimentos que nos trouxeram. E vou dar agora a palavra ao grupo parlamentar do PSD, Sr. Deputado Bruno Faria.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos de Escolas Públicas e os Srs. Representantes da Associação Nacional de Dirigentes Escolares. Bem, o PSD concorda que a escola deve ser um espaço aberto e que devemos estar abertos à sociedade, que devemos acolher tudo o que são contributos externos de valor educativo, cultural, científico, artístico, desportivo, social, cívico, ou seja, tudo o que a escola acaba por proporcionar de bom. E também devemos valorizar o que é a participação dos alunos e o que é este o papel das associações de estudantes que têm na vida democrática tanto da escola, mas também com uma promoção que têm para a vida democrática destes estudantes. Ou seja, acaba por muitas vezes até ser o primeiro momento eleitoral destes jovens. Mas acabamos por entrar aqui em caminhos que se falam de campanhas eleitorais, de novas formas de realizar campanha, de captar os jovens, mas acabamos depois por entrar aqui num novo paradigma, numa nova situação, que é quando entramos aqui com estes influenciadores digitais, não influenciadores digitais, porque acho que o termo é muito abrangente, um influenciador digital pode ser qualquer profissional da área que seja referente a qualquer temática, mas aqui influenciadores digitais associados à sexualização e que trabalham esses conteúdos, ou seja, conteúdos que são desajustados no comportamento, na imagem e que nada vão em encontro ao que é à missão da escola, à proteção dos nossos estudantes e também à dignidade da escola. Ou seja, falávamos aqui de que tivemos aqui sendo então que houve alguns processos que já não são processos, por assim dizer, serão então 78, nestes últimos 2 anos. É uma situação que não podemos ignorar e perceber se quem é que é o promotor destas situações, se é mesmo as listas, se é quem ajuda os estudantes a fazer as suas campanhas, porque muitas vezes também existem estes negócios por trás destes, ou são negócios que acabam por ser influenciadores que são pagos para ir às instituições, como é que são pagos, porque é que vêm lá, porque é que são selecionados estes tipos de conteúdos, mas percebemos que acaba por ter uma influência grande junto destes jovens, jovens que, de certa maneira, muitos ainda não estão na sua capacidade inteira de formação. Quando entram na escola, não estamos aqui a falar que vão estar a atuar ou a comunicar com jovens maiores de idade, muitas vezes jovens dos 14, 13, 12, 11, 10 anos, e isso é algo que nos deixa aqui preocupados. E o Ministério acabou por fazer este grupo, fez um grupo de trabalho que, para avaliar o que é esta a presença de entidades externas, particularmente o que é que são as presenças como influenciadores digitais, porque não podemos entender que é como convidar qualquer outra entidade da comunidade a ir à escola. Ou seja, percebemos qual é que é o fim deles lá irem, o que é que irão fazer, como é que o irão fazer, porque acabamos por não... Temos de perceber que eles são convidados devido à popularidade que eles já têm. Ou seja, devido à popularidade que transmitem nas redes sociais, ou que eles já fazem, ou que os jovens acabam por estar em contacto todos os dias, a quase toda a hora, nas redes sociais. Ou seja, temos que ter aqui uma definição clara para o que é que são os objetivos destas atividades, acompanhar o que é que eles querem fazer, e também temos aqui critérios de recusa. É lógico que eu não quero estar aqui a falar de recusar atividades de associações de estudantes ou atividades promovidas por estudantes, mas que deve haver aqui alguma avaliação e percebemos se elas vão efetivamente de encontro à missão da escola e aos fundamentos de participação e fundamentos democráticos. E também percebemos que o PSD não concorda que se fechem as escolas, simplesmente que se critere, vamos aqui verificar critérios para que estas atividades possam decorrer na normalidade, não atividades como estamos aqui a referir, de convidar influenciadores digitais às escolas, mas toda esta atividade democrática que está por detrás das campanhas eleitorais para as associações de estudantes, que estamos aqui a falar que foram casos muito concretos. E queria então deixar-lhes aqui algumas questões, que é se estas orientações dos grupos de trabalho chegavam às escolas de uma forma clara e se concordam que permite avaliar especificamente os riscos associados, em especialmente também aos influenciadores digitais e ao que irão fazer, ou seja, ao que é que irão fazer ou também ao que fazem fora desta atividade que fazem na escola. Se consideram que estas recomendações também são claras e operacionais para avaliar a presença destes influenciadores ou também de outras personalidades na escola, porque é diferente, e também para terminar, se que dificuldades concretas antecipam na aplicação destas orientações. Falta de tempo, falta de informação sobre os perfis digitais, pressão dos estudantes, falta de apoio jurídico ou receio de conflito com a comunidade escolar. Muito obrigado.
Muito obrigada. Pelo Grupo Parlamentar do Chega, vai usar da palavra o Sr. Deputado Rui Cardoso. Faça o favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Gostava de cumprimentar a ANDE e a ANDAIEP pela sua presença hoje aqui na Comissão. Esta audição está a ter lugar devido a requerimentos que foram feitos na sequência de serem detectados e tornados públicos situações em que existiam personalidades externas ao espaço escolar que estariam a dinamizar atividades, sejam elas no âmbito de campanhas eleitorais ou não, e que não tinham nenhuma razão nem nenhum critério de natureza científica, didática ou pedagógica para estarem dentro da escola. Na sequência da polémica que foi criada, o Ministério, no fundo, decalcou aquilo que já eram orientações e regulamentações já existentes, nomeadamente sobre os critérios inerentes à entrada e permanência de pessoas externas ao espaço escolar. E, portanto, podíamos dizer, olhar para esta situação e dizermos que a situação já estava resolvida, já estava sanado, portanto, já era tudo muito claro quais os critérios, quais as regras a adotar. Contudo, aquilo que nós nos percebemos, entretanto, é que as regras não eram assim tão claras, ou pelo menos podiam andar como as ondas, no fundo, à sequência dos critérios de quem decide. Porque, entretanto, um eurodeputado do Partido Socialista lançou um movimento político que agora está a ir às escolas e diz inclusivamente que já chegou a mais de 2 mil crianças ou tenciona chegar a mais de 2 mil crianças. E esse movimento não é só composto por um eurodeputado do Partido Socialista, é composto também, enfim, por uma ave rara que eu não tinha o gosto de conhecer, mas que entretanto pude encontrar nas redes sociais, chamado Kiko Is Hot, e que estão agora a fazer uma série de palestras pelas escolas do país, supostamente para combater o discurso do ódio. Eles entendem por isso. No fundo, um eurodeputado do Partido Socialista não deve ter nada para fazer em Bruxelas, portanto pode andar a passear pelo país a fazer isto. Compreendemos que ele tem 7 assessores, portanto pode fazer o que ele quiser pelo país e também, ao fim e ao cabo, como perdeu a liderança da Juventude Socialista, nem cá conseguia fazer valer os seus dotes políticos. E, portanto, estão nas escolas a levar uma mensagem que é claramente política. Porque hoje é um bom dia para nós refletirmos sobre o que é isto do discurso de ódio. Porque toda a gente fala do discurso de ódio, inclusivamente notícias que vieram a público confundindo uma série de conceitos e uma série de temas, faziam inclusivamente associar o crescimento de um suposto discurso de ódio à boleia daquilo que é o crescimento exponencial e extraordinário que o Chega tem tido. E, portanto, é importante refletirmos o que é isto do discurso de ódio, o que é que as associações de diretores e de dirigentes escolares pensam sobre estas notícias que associam o Chega ao discurso de ódio. Nós temos que ser muito claros. Lutar contra a corrupção não é discurso de ódio. Exigir que tenhamos um SNS que funcione e que sirva aos portugueses não é discurso de ódio. Dizer que quem vive de subsídios ou trafica droga não pode ter casas do Estado nem fornecidas pelas câmaras não é discurso de ódio. Dizer que temos que ter menos burocracia e libertar os portugueses do sufoco fiscal não é discurso de ódio. Dizer que o governo tem que baixar a idade da reforma para quem trabalhou e descontou uma vida inteira é uma questão de justiça social, não é uma questão de discurso de ódio. Garantir que o governo toma medidas eficazes para combater o aumento dos preços e o custo de vida não é discurso de ódio. É zelar pelos portugueses, que foi o mandato que nós recebemos. E também defender os valores ancestrais e perenes, que, no fundo, são a razão de ser do nosso país há 900 anos, que são Deus, a pátria, a família e o trabalho. Isto é ser patriota, isto é ser português. Isto não é discurso de ódio em circunstância alguma. E, portanto, a mensagem muito clara que eu hoje gostava de transmitir é se tem ou não conhecimento, por um lado, da presença de um eurodeputado do Partido Socialista que devia estar em Bruxelas a trabalhar, acompanhado desta fauna exótica para refletir sobre o discurso de ódio e não só nas escolas, que é claramente uma atitude de doutrinação político-ideológica, ou se, no fundo, estes critérios sobre a entrada e permanência de personalidades externas ao espaço escolar valem só para um dos lados.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Voltamos agora aos partidos requerentes. Pelo Grupo Parlamentar do LIVRE, dou a palavra à Sra. Deputada Filipa Pinto para um limite de 3 minutos. Temos de contar aqui
isto. Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradeço mais uma vez os esclarecimentos da AND e da ANDAIEP e gostaria também de questionar se o teor desta audição tem alguma coisa a ver com a pergunta que o Chega aqui fez, na medida em que as escolas recebem e fazem vários debates com partidos políticos, convidam os partidos políticos para ir às escolas, os partidos políticos vão, e, portanto, eu considero que isto nada tem a ver com conteúdos que sexualizam crianças, nem com influenciadores digitais que usam as crianças para promover as suas contas pessoais, que são contas claramente relacionadas com conteúdos sexuais, e, portanto, a questão é, assim como os partidos são convidados para ir às escolas, nessa questão da pluralidade, poderá ser convidado qualquer partido, inclusive ao Chega, portanto é isso que tem acontecido em várias circunstâncias e em várias escolas, onde o Chega tem participado com todos os outros partidos. E, portanto, o teor desta audiência nada tem a ver com a pergunta que foi colocada e, portanto, eu voltaria só, para terminar, voltaria a questionar se o caso da AND, e à qual peço desculpa já pela primeira intervenção que fizeram, no sentido de que não foram considerados, esse debate foi feito depois em comissão, quando nós inicialmente tencionávamos convidar só o Sr. Ministro, e depois em conversa na comissão com outro partido, com o PS e também também com os outros partidos, entendemos alargar a mais entidades e, portanto, é com muito gosto que eu também gostaria de ouvir a ANDE nesta matéria e, portanto, era só esta questão, que era focarmos na questão que estamos aqui a tratar de dar ferramentas aos diretores para que estes possam, no seu dia-a-dia, estar mais bem assessorados e, se calhar, mais seguros quando autorizam algumas entidades a participar na vida escolar. E era só nesse sentido que eu gostaria de ouvir a vossa opinião. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, Sra. Deputada Rosa Isabel Cruz, faça o favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Vou começar por agradecer aos representantes das duas associações os esclarecimentos e as informações que partilharam connosco, que foram importantes e que nos permitiram compreender um pouco melhor a situação que nos traz aqui. Importa dizer que as escolas não são entidades de fiscalização e que as direções nem sempre têm meios para fazer uma avaliação exaustiva de todos os intervenientes externos. E por isso acreditamos, e é no que acabámos de ouvir, que a boa-fé levou ao tal excesso de confiança por parte dos diretores e que a intenção não foi outra além de confiar nos alunos. E por isso ficou também claro, e ao ouvir-vos, que em muitos dos casos as decisões foram tomadas com base na informação disponível e no quadro da autonomia das escolas e a preocupação de manter a escola aberta à comunidade, que é importante e não podemos deixar de fazer. Mas tenho que dizer aqui algo que eu acho importante, porque nunca pode ser posto em causa por causa destas circunstâncias que acontecem nas escolas, não podem ser postas em causa, no meu ponto de vista, e acho que muitos de nós aqui me acompanham também. As associações de estudantes são importantes. São espaços de formação e de aprendizagem na juventude. Só que quem lá não passou é que não percebe a importância que ela tem na vida dos jovens e na importância que tem para uma cidadania ativa e responsável que eles irão ter um dia. Porque quer queiramos, quer não, estamos aqui hoje nós, mas amanhã vão estar eles. E eles têm que aqui estar de uma forma melhor daquelas que nós estamos, mais informados, mais capazes e mais capacitados. E por isso essas associações de estudantes, como no passado, no presente e com certeza no futuro, são espaços de promoção de debate, são espaços de ações relacionadas com temas de interesse do sistema educativo e também fora do sistema educativo. Vamos lembrar que este ano o Parlamento Jovem levou literacia financeira às escolas, algo importante que não faz parte propriamente dito do ambiente dos conteúdos escolares nem daquilo que está no horizonte dos jovens de 10, 15, 12, 13, 14 anos, como governar o seu dinheiro, mas gostaram daquilo que aprenderam e gostaram daquilo que presenciaram. Portanto, faz parte da educação dos jovens e a Associação de Estudantes é um espaço importantíssimo. E essa Associação de Estudantes fez parte, ou foi promovida a maior parte delas e hoje existe e está implementada, felizmente, e de forma a que não vai voltar atrás com toda a certeza, por juventudes partidárias. Os partidos levaram as decisões, construíram-nas nessas escolas. Mas sempre foram feitas na base do respeito pelo igual e pelo diferente. E com base no respeito, os partidos eram convidados, fossem da mesma cor, digamos, política ou diferente da associação que estava a governar ou que estava naquela escola como eleita. Isso sempre aconteceu e irá sempre acontecer desde que haja capacidade de respeitar aquilo com que concordamos e aquilo com que não concordamos. Se eu concordo com aquilo que o aluno me está a transmitir e se eu não concordar, eu não tenho que lhe dizer a ele estás errado ou não estás errado. O que eu tenho que dizer ao aluno é uma perspectiva, não a minha enquanto política, mas a minha enquanto professora e a minha enquanto formadora, para o fazer pensar e ele com as ferramentas que vai ter na mão decidirá com quem concorda e com quem não concorda. Agora, pegar neste tema, que é importante e que foi algo que aconteceu nas escolas que não devia ter acontecido, para extrapolar para outras circunstâncias, acho que não é isso que devemos fazer e, portanto, voltando aqui aos requerimentos, que é isso que nos traz a esta audição, vamos e falando naquele que é o ponto central, gostaria de dizer que o que nos traz aqui não é apontar responsabilidades, mas sim garantir condições melhores para as escolas para poderem decidir os intervenientes externos e, como foi dito pelas associações, o grupo de trabalho veio dar um contributo importante. de sistematizar critérios, identificar riscos e reforçar necessidades fundamentais e também vou valorizar o facto de terem dito que, apesar, termino já, que apesar dessas recomendações não serem vinculativas, vão ser tomadas em conta e, portanto, finalizo, Senhora Presidente, rapidamente, peço desculpa, termino com a ideia muito simples, mas eu acho que é muito importante. A proteção dos alunos é uma responsabilidade de todos e exige de todos nós um papel claro, não só das escolas, como do Estado, como da Assembleia da República, no apoio às escolas e à proteção dos nossos alunos e à sua valorização, formação e educação. Obrigada, disse.
Obrigada. Dou então a palavra agora novamente aos nossos convidados. Doutor Felinto Lima, Presidente da ANDAEP, faça o favor. Neste momento dispõe de até 10 minutos para as respostas ou considerações que julgar pertinentes. Faça o favor.
Muito bem. A EJEC pegou no processo, como vocês sabem, tendo em conta o passado. O Grupo de Trabalho perspectivou o futuro e, portanto, queria aqui reafirmar que este documento, ao qual a minha associação, no qual também colaborou, tranquiliza, é uma almofada positiva para os diretores. Nós precisamos de mais almofadas, precisamos de apoio jurídico, que não temos. Deixem-me agora também extrapolar um bocadinho esta situação. Nós não temos apoio jurídico. Os diretores são CEOs da sua escola, do seu agrupamento, gerem milhões de euros e não temos alguém que nos dê esse suporte. Era preciso que o estatuto do diretor, que o Sr. Ministro prometeu que seria realizado a partir do segundo semestre deste ano civil, esta faceta se concretizasse, para além de outras. Depois, queria dizer-vos que os diretores precisam de formação. Eu não estou a desculpar aquilo que aconteceu, porque está entregue à inspeção. Eu também não me quero alongar em relação àquilo que vai acontecer. Não sei. Sei que há três processos de inquérito a decorrer, mas não há formação específica para os diretores. Formação contínua. Falámos sempre na formação contínua para professores. Essa existe. Os que faz, de facto, proporcionam a formação contínua. Mas somos nós a associação que damos aos diretores. Nós, nos últimos meses, demos formação aos diretores em IA, em MENAC, em Medicina do Trabalho, que são ações muito importantes com que nós lidamos dia a dia. É preciso também capacitar os diretores e dar formação, portanto, para o bono, de preferência para o bono, mas isso compete à tutela e é um apelo que vos faço. É um apelo que vos faço e gostaria de ver isto refletido no estatuto do diretor que se irá criar. Eu gostaria de vos dar a conhecer um trabalho muito importante, mas não posso, porque vai ser publicitado na próxima quinta-feira, vai ser muito publicitado. O Sr. Ministro hoje de tarde recebeu, porque nós fomos corretos, recebeu o documento, que é um documento que traça o estado da arte na perspectiva dos diretores, na perspectiva de quase 500 diretores que responderão ao inquérito que nós fizemos. Era interessante que vocês vissem, e eu espero que esse inquérito contribua para a alteração ao Decreto-Lei 75 de 2008, o Ministro também disse que o iria alterar, e também contribua para a elaboração do Estatuto do Diretor. Estejam atentos quinta-feira, deixo-vos este bichinho, é importante saber o que é que os diretores pensam. Nós somos o líder das escolas, somos nós, e os professores também, com certeza, mas nós somos, de facto, o farol, ou devemos ser o farol, e é interessante fazer esta auscultação. É uma auscultação que a minha associação faz dois em dois anos, começámos em 22, fizemos em 24 e fizemos em 26, com respostas que são repetidas, e respostas e perguntas repetidas e perguntas que são novidade. Quero dizer-vos que nós temos atualmente, o Ministério da Educação, como sabem, delegou mais competências nos diretores. O Sr. Ministro dizia bem que são competências que no passado já eram exercidas pelos diretores. É verdade, mas nós neste momento temos centenas de novos diretores. Temos centenas de novos diretores. É preciso apoiar na sua ação esses novos diretores e é preciso não descurar aqueles diretores, como no meu caso, o caso do Saleiro e o caso do Carlos Louro, e muitos casos, que já estão nestas funções há muito tempo e que praticam todos os dias atos administrativos e que nem por isso têm o suporte que deviam ter, que era o suporte legal. Nós não somos advogados, nós não somos juristas, a maior parte de nós não é, e, portanto, precisamos deste respaldo como é este documento que nós ajudámos a produzir e que, de facto, penso que esclareceu uma lei que podia ser bastante complicada, porque, sabem, às vezes há, em educação é assim, na mesma norma, às vezes há três interpretações. A da IGEC, Inspeção-Geral da Educação, a do Ministério e a do Diretor. Quem está sempre a levar na cara, peço desculpa, é o Diretor, é o elo mais fraco. Nós precisamos, de facto, que nos ajude. E já agora, um caso muito concreto. Sabemos que o OAL, o documento que nos ajuda a organizar o ano letivo, vai ser revisto, vai ser reformulado. Assim seja. Assim seja. Precisamos é que, antes de entrar em vigor, antes da inspeção ir às escolas, e a inspeção faz um trabalho de excelência nas escolas, precisamos de formação. Eu aqui incito, no bom sentido, os seus deputados também a ajudarem a minha associação, de facto, a pedir ao Ministério da Educação, eventualmente à Inspeção-Geral de Educação, formação aos diretores para este caso concreto, para o documento que vai ser revisto. Já não é revisto, há cerca de 8 anos, é um documento antigo, que seja revisto, que seja bem revisto, mas que seja explicado aos diretores para que na hora H não haja três interpretações. E quero dizer-vos que muitos processos disciplinares decorrem da interpretação de alguns artigos do OAL. Muitos processos disciplinares decorrem da interpretação do OAL. E como há três interpretações, de facto, a nossa é que menos vale, mas é a nossa interpretação. Portanto, se pudermos uniformizar também isto, como fizemos com este documento, os 810 diretores de Portugal agradeciam. Muito obrigado.
Muito obrigada, Dr. Felinto Lima. Dou agora a palavra ao Dr. Jorge Saleiro e ao Dr. Carlos Louro. Façam favor, pela ANDE.
Muito boa tarde mais uma vez, e agora compete-me a mim começar a falar. E em nome da ANDE, impõe-se desde já a dizer, após escutar com atenção o colega e amigo Felinto Lima, que a ANDE está disponível para sempre que necessário e sempre que aconteçam audiências sobre o papel do diretor e o estatuto do diretor, se pronunciar e apoiar na reflexão que é necessária fazer. Hoje tentaremos manter-nos no âmbito desta reflexão que aqui nos traz, sempre tendo presente que deixem-me fazer um pouco a graça, quando acontece alguma coisa na escola em que o diretor tem responsabilidade direta e corre bem, o diretor é irrelevante. Quando acontece alguma coisa na escola em que o diretor não teve interferência alguma, mas correu mal, o diretor é o responsável. É isto que muitas vezes sentimos e que vocês também conhecem, porque é muito verbalizado na blogosfera. Sobre o assunto que aqui nos trouxe hoje, se vocês me permitirem, eu iria dar-vos nota daquilo que foram as conclusões que nós partilhámos com os nossos associados. E sobre isso, porque também o vosso papel foi reconhecido, gostava então que me autorizassem a ler. Reconhecer, no âmbito desta discussão, o trabalho realizado pelo grupo de trabalho e pelas pessoas que publicamente se pronunciaram, num contexto em que as notícias veiculadas pela comunicação social, a par de algumas declarações nelas constantes, poderem ter levantado dúvidas na confiança nas comunidades educativas portuguesas. Relevar o facto de a discussão que ocorreu e o relatório terem tido cuidado de não se restringir a situações concretas nem a intervenientes externos específicos, antes estando organizado toda a reflexão e o relatório apresentado pelo trabalho, de modo a ser entendido como um possível apoio à atuação no quadro atual vigente e aplicável. Renovar, pela ANDE, a convicção de que a autonomia das escolas e dos diretores é o caminho para responder às necessidades de cada comunidade educativa. Contexto em que a liberdade intelectual, o conhecimento e a promoção da igualdade de oportunidades, a par de uma cidadania responsável e da participação ativa na vida em sociedade, se constituem elementos basilares de uma ação que se projeta na realização das utopias de todos os indivíduos que integram a comunidade educativa. Concretizar esse desafio apela à adoção de uma estratégia que prioriza a qualidade das aprendizagens, tornando-as significativas e traduzindo-a em resultados. Tarefa complexa e exigente, porque o progresso, sobretudo em educação, exige tempo e um comprometimento coletivo numa articulação múltipla de papéis diversos, todos eles cruciais. E aproveitando a oportunidade de estar aqui nesta casa, na Casa da Democracia, dizer-vos que também o vosso contributo e a articulação com o trabalho que se realiza nas escolas é importantíssimo neste objetivo. Todavia, não podemos deixar de alertar para a possibilidade de as orientações que forem emitidas poderem também ter o efeito indesejado por reação de simples recusa na interferência, de interferência na esfera da liberdade de atuação de cada comunidade escolar. Basta atentar em tantos e diferentes processos ocorridos quando da transferência de competências para os municípios para manifestar este receio. Ainda, olhar para a conclusão do relatório do grupo de trabalho em que é assumida a expressão nunca será possível erradicar todos os incidentes e fatores de risco. Esta afirmação sustenta a nossa participação no grupo de trabalho, a nossa intervenção junto da comunicação social, que é, compete às comunidades educativas a responsabilidade, no quadro organizacional, de gerir o cotidiano escolar, atentas ao rigor e aos princípios gerais e éticos da ação pública. A ação da Inspeção-Geral de Educação na clarificação do realmente ocorrido nas escolas referenciadas pela comunicação social é sinal bastante forte do cuidado e do rigor na aplicação destes princípios. A ação do grupo de trabalho, a ação do Ministério e de todos os intervenientes é igualmente sinal do cuidado a ter. Vivemos, e isto respondendo a algumas questões que foram lançadas, tempo de múltiplas incertezas, de imensas angústias, de mudanças imprevistas e constantes. E nestes tempos, ser escola não é fácil. Neste desiderato se encontra boa parte do segredo do sucesso dos educadores. Compete-nos estar atentos e compete-nos partilhar. Há que ouvir e ser cúmplice nos processos de aprendizagem e nos processos de crescimento. Há que dar lugar em cada escola à autonomia e às aspirações de cada comunidade. Os problemas educativos que temos nas nossas mãos são resultados de uma grande aceleração da história. E isto não podemos deixar de ter presente. Nós, nas escolas, como na sociedade, acompanhamos mudanças profundas. E estas mudanças nunca são iguais em todas as escolas. E, sobretudo, nunca, nas nossas imaginações, sequer imaginamos ou admitimos algum dos contextos que cotidianamente vivenciamos. E esta é uma convicção da qual não podemos deixar de ter presente. Estamos a viver tempos que não tínhamos imaginado há poucos dias atrás. Estamos a viver situações que todos os dias nos desafiam. E o Serviço Público de Educação em Portugal tem dado respostas que o dignificam e que mostram que é um serviço de qualidade e que tem condições para executar os seus mandatos. É necessário lutar e aspirar a mais. É necessário desafiar todos os parceiros e, sobretudo, a administração central e a produção legislativa que vocês aqui têm, a acompanhar, a fazer mais e a dar melhores condições. Mas esse também é um debate para o qual estamos prontos, no qual queremos participar e esperamos não ser do futuro não lembrados e que nos envolvam porque temos contributos que desejamos partilhar com todos vós. Muito obrigado. Não sei se o colega Saleiro quer dizer mais alguma coisa. Não?
Só agradeço a todos.
aproveitarmos para nos despedir, desejar-vos uma continuação de bom trabalho e, mais uma vez, manifestar disponibilidade para colaborar sempre que tal venha a ser necessário. E, já agora, só jeito de referência, o movimento associativo, escutei aqui, eu que fui presidente da RGA no ensino secundário, no ensino superior, fui elemento de direções, hoje envolvo-me neste movimento associativo, sem, todavia, nunca ter tido a coragem de também viver noutros movimentos. Acho que os movimentos associativos, acho que a proteção às associações estudantes é também uma das tarefas de nós podermos transmitir os valores da democracia e os valores éticos do nosso país. Obrigado pelo vosso convite.
Muito obrigada a todos. Despeço-me também da ANDE, que está em videoconferência. Bem-ajam por terem rapidamente acedido ao nosso pedido para serem ouvidos nesta comissão. Também ao Sr. Dr. Felinto Lima, da ANDAEP, mais uma vez, muito obrigada, porque, de facto, é fundamental termos os esclarecimentos de quem está no terreno e lida com estas situações. Creio que ficamos hoje todos munidos de mais informação e, naturalmente, contaremos sempre com a vossa disponibilidade, quer da ANDE, quer da ANDAEP. Bem-ajam também por se disponibilizarem para colaborar connosco. Hoje terminamos por aqui este ponto da ordem do dia. Muito obrigada, boa tarde.